achei tão bacana. Hoje quando amanheceu e eu vi um par de havaianas do lado do meu e eu sorri. Mora aqui comigo, por favor, que eu prometo todo dia te acordar fazendo amor.
SambaCast no ar, meus amigos, com um entrevistado mais que especial. Como eu sonhei com esse momento, Wagner Sarmento também. Finalmente estamos com ele. Eu ouso dizer, um dos maiores compositores da nova geração do samba e do pagode. Dinei está com a gente nesse SambaCast. Vamos conversar sobre muita coisa. E antes de chamar o Dinei, vou fazer o protocolo de samba. Wagner Sarmento, o que é que você está aí esperando para perguntar para o homem, para tirar as dúvidas com o homem, para querer saber mais do Dinei, Wagner?
Fala, Daniel. Rapaz, quem está ouvindo esse programa não sabe o quanto a gente batalhou por essa entrevista, viu? Finalmente o homem está aqui, vamos curtir a presença dele. Acho que você já apresentou da melhor maneira, né, Daniel? É um gigante como compositor. É um daqueles casos que a gente conhece primeiro as músicas para depois conhecer o artista, né? Dinei já estava na boca do povo através das músicas dele, enfim. E já há quase 10 anos aí, nessa estrada aí, nessa carreira como cantor, enfim. Uma carreira que está numa crescente aí cada vez maior. Vamos conversar sobre o novo trabalho dele. Dinei, seja bem-vindo, meu amigo.
Ô, rapaziada, SambaCast, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tava devendo essa nossa resenha, né? Mas chegou o nosso momento de trocar ideia. Tô doido pra falar, vambora.
Como eu falei pro Dinei, antes da gente começar a gravar, pra quem tá ouvindo o SambaCast, esse papo vai ser do futuro pro passado. A gente vai falar do primeiro do que vem por aí, pra depois a gente ir pegar a carreira do Dinei lá no comecinho ainda. Aquele menino que gostava de ouvir riquinho. Vamos chegar lá, mas primeiro, futuro. Dinei, queria que você começasse esse papo com a gente, falando do teu novo projeto, que está chegando por aí. Você já começou a divulgação desse novo trabalho, o Pagodi. Queria que você falasse um pouco sobre ele. O que é que vem por aí, Dinei?
Então, o Pagodi foi idealizado dentro de casa aqui, por mim e pela minha noiva, que agora, além de noiva, sempre foi minha parceira, mas agora é também uma sócia, né, do meu trampo. Ela, eu costumo dizer que ela é o meu setor de inteligência. Aí, a gente, vamos fazer um projeto? Um assim, assim, assado, vambora. Cara, Pagodi, é para contar tudo mesmo, que foi tenso.
Pode contar, tá liberado, Dinei, para contar tudo.
Começa da parte tensa até a parte gostosa, que é o lançamento, quando dá tudo certo, repertório, mas fala desse perrengue primeiro aí.
A gente começou a fazer o Pagodi, entramos, porque o meu trabalho é literalmente todo novo, né? Eu hoje sou dono da minha carreira, eu hoje tô com uma banda, entre aspas, nova, porque a estreia da minha banda foi na live que eu gravei ano passado. Então, são 8 novos músicos. Então, esse Pagodi vai dar pra ver, porque ali o pessoal ainda tá um pouquinho tenso, não apareceu todo mundo, mas esse aí você vai dar pra mostrar a minha banda, né, a rapaziada. E por o trabalho ser todo novo, né, a gente tá dando muito com a cara na parede, com muita coisa, que a gente, sabe, eu sempre deixava as pessoas fazerem por mim muita coisa, hoje é tudo a gente. E no Pagodi, cara, foi só a gente começar a fazer o Pagodi e entramos em estúdio. Vou ler repertório com meu diretor musical, Maílson, e eu vendo a parte musical, ela vendo a parte aqui, burocrática, né? Como é que vai ser, quanto vai dar, tudo mais. E a gente sem um pau para atacar no gato, falando, vamos fazer. Aí, e hoje nem pode, né, falar tirei pau no gato, porque é literalmente errado, mas é a forma antiga que a gente falava. E chegamos, cara, no dia, uma semana antes da gravação, cara, a gente já pilhado, lockdown, para tudo. Aí, o que vai fazer? Porque, o que a gente fez? Eu pegava algum dinheirinho autoral, o trabalho dela, a gente estava, e parou tudo, não podia, o local que a gente queria, vai para outro, mano, a gente ralou para conseguir fazer o Pagodi. E no dia da gravação, no dia, a gente ainda teria que pagar alguns funcionários, pessoas que... É, som, né? Aqui. O som, luz, que a gente fez um negócio direito, né? Como a gente sempre faz. Chegou lá no dia, cara. Não, ao sair de casa, tinha que pagar músico, som, isso, aquilo, tudo mais. Vida, quanto a gente tem na conta? Ela falou, sinto lhe informar, mas a gente não tem nada. Mas como é que a gente não tem nada? É, não tem nada. E aquela loucura, Dandara liga pra mãe, liga pro pai, eu ligo pra editora, pra não sei aonde, e conseguimos resolver, cara. É, tirando essa parte, né, que foi tenso, mas eu acredito que tudo que vem com muito esforço, né, a gente dá um valor maior. E graças a Deus, deu tudo certo. E o Pagodi, cara, o que eu posso dizer do Pagodi é uma forma de mostrar para tanta gente que ainda não conheceu o meu show, cara. Conhece o Dinei compositor, não conhece o Dinei cantor, o Dinei artista. É, mostrar o repertório, que eu costumo dizer que nosso astral, né, com X, é um astral diferente, é um astral com X, para o povo, como é que é o nosso astral. A nossa energia no palco, eu falo toda hora pagode na cara, eu falo machucativa, essa é o coice da girafa. A gente tem uma sintonia de família mesmo, cara, eu com a minha banda, assim, sabe? A gente tem uma energia muito boa, eu sou muito grato a Deus por cada um desses caras que chegaram. E o repertório, porque o repertório foi muito, 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 muito pensado. Então, eu pensei num bloco bastante astral, num bloco coice da girafa, porque uma vez eu estava vendo um programa de animais que disse que o coice da girafa é o coice que derruba qualquer um, sério. Derruba, é o coice mais machucativo que tem. Então eu falei, pô, esse é o coice da girafa.
Já vi um no Animal Planet e é brabo mesmo. Isso, o leão não aguentou, não.
Não tem cavalo certo. É o coice da girafa. Então tem um bloco que vai se chamar coice da girafa, sabe? Vai ter bloco astral, enfim. É, o pagode na cara que eu tanto falo é isso, é batucada mais na frente, sabe? Até as músicas que são lentas, que tem músicas... Eu posso cantar, se eu quiser?
Você deve. A gente ia falar agora, né? Que tá cantando, falou.
É, tem músicas
um pedacinho no, aí pra,
é, tem, pra tem músicas no pagode que não é um pagode autoral, né? É um repertório vasto. Tem um bloco só de autoral, tem bloco que tem música minha, música dos outros. Até as músicas lentas, onde eu quero chegar, é dizer que até as músicas lentas tem a nossa pegada de pagode na cara. Tipo, se você disser que não sentiu saudade, sei que lá no fundo isso não é verdade. Meu amor maior, não me deixe só. É sempre tchac, 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 tchac. As pessoas falam isso, até as músicas lentas do Dinei é na pegada, sabe? Do pagode na cara.
É um negócio que é muito presente na tua música, Dinei. Tanto essa parte da musicalidade, quanto o jogo de palavras, né? Eu acho que o cara já conhece um pouquinho da tua obra, pode ouvir na boca de quem for. Quando escuta, preste atenção um pouquinho na letra, já sabe que é sua, assim. É uma coisa que é muito marcante, assim.
A gente vai chegar nisso aí, porque eu gosto de abordar assuntos que não tão comuns. Eu fico procurando o assunto, cara, o que ninguém falou ainda? O que eu poderia falar que ninguém falou? Fizemos uma música agora, eu, Xande e Persona, chamada Pantera Negra. Aconteceu uma live aqui da favorita, da Carol Sampaio. E eu fui lá, cara, cantar com Feijão, com Mosquito, e senti no coração de cantar essa música, cara. Foi uma coisa louca, assim, tipo... Repete, por favor, repete. Então, são uns assuntos que as pessoas não costumam ouvir, elas chamam mais atenção. E uma coisa que eu também quero mostrar muito nesse meu pagode é o Dinei cantor, cara. Porque vou falar uma coisa que eu não falei ainda em lugar nenhum para vocês. Lugar nenhum, nenhuma pessoa sabe disso, a não ser vocês agora e quem ouvir e ver, talvez, o podcast, né? Eu, no dia 18 de fevereiro de 2019, vou contar como tudo aconteceu. Eu canto na noite há 19 anos, só que eu venho do voz e violão. Eu cantei, eu, na verdade, eu tinha até um grupo lá, Além da Razão, lá em Marechal Hermes. A gente tinha um grupinho de pagode, mas quando eu fiz a música Aventureiro, um pouco antes ali, eu já estava começando a tocar em barzinho, voz e violão. E é, quando eu estava tocando em barzinho, cara, eu não tinha técnica nenhuma vocal. Eram horas e horas cantando. Sem técnica, cantando, cantando. Aí depois veio o tempo de eu cantar com o Ferrugem e o Dilcinho junto. Eu conheci o Ferrugem num pagode. Aí a filha dele ia nascer. Aí ele falou, pô, mano, caraca, você pai. Eu falei, mano, eu ganho R$150 nos barzinhos aí, cara. Se quiser tocar comigo, 75, 75. Ok, vambora. Ferrugem era 24 horas junto. Eu acordava com o Ferrugem lá em casa. As músicas do Ferrugem tem bastante coisa lá. Primeira música do Ferrugem gravada é minha. Pra sempre ou nunca mais. Ele chegou em casa, eu tinha acabado de fazer essa música. Não, não faz assim, eu não vou suportar. Pra sempre ou nunca mais. E eu comecei a cantar com o Ferrugem, vendo o Ferrugem ali cantando, um fenômeno, que eu acho que na minha geração é o maior. E Jussim ali também, cara, aquelas vozes, aí eu queria alcançar a nota dos caras, aquela loucura. Aí depois comecei a minha carreira de cantor, montei minha banda e cantando, cantando, tudo isso sem nunca ter feito nada em relação a canto. E no dia, nesse dia 18 de fevereiro de 2019, eu fiz um show, foi domingo. Eu lembro tudo como se fosse hoje. Fiz um show na Dubai, em Caxias. Depois de Caxias, o Henry, vocês conheceram o Henry? Ele é de Campinas. Ele sempre levou muito eu, Tchê e Thiago para Campinas para cantar. O Henry me contratou para cantar na segunda-feira lá. Só que o show livre me contratou também. Aí o que, que eu fiz? Fui pro Henry, cantei lá segunda-feira, lotado Campinas. Acordei sem voz, cara. E o show livre era 2 da tarde. E eu com aquilo, cara. Só que eu já vinha com o tempo, a voz denunciando, ó, não tô bem, não tô bem. Cara, eu acordei desesperado, eu ajoelhei, orei, o que que é isso? E pensei, caramba, vou ligar para falar que tem uma fonoaudióloga aqui que é a 01 de São Paulo. Chama Blance. Arrumei o número dela, com o Pedro, que ele é back do Dilcim. Ela curou um pólipo do Pedro com técnicas, né? Vocais de fono. E o Thiaguinho também já havia falado da Blance. Ele teve um pólipo na época do Exalta e a Blance, em 28 dias, o pólipo caiu. Um tratamento que ela faz, que é só dela, não sei, é bizarro. E liguei na Blance, cara. Olha, eu tô aqui, são 10 da manhã, acordei sem voz, eu preciso muito de ajuda. Ela falou, olha, eu como uma médica, eu não posso te atender sem ter o diagnóstico. Vou te passar um número para você fazer uma vídeo laringoscopia e trazer aqui, aí eu consigo te atender amanhã ou depois. Aí eu fiquei desesperado. Você não pode me passar um remédio? Não posso. Não posso. Aí foi uma loucura, cara. O show livre, eu tive que tirar um monte de músicas de minha autoria, que são altas, porque eu não ia alcançar, né? Eu tava muito mal da voz. Não cantei O Som do Tambor, acho que eu não cantei. Saí pra curtir um som, ali no meio alto, eu não cantei Me Leva Pra Casa. Por favor, me faça ser seu rei. O poder desse amor. Mano, eu não cantei muita música. Eu tirei umas 15 músicas do repertório. E beleza, acabou. Estávamos de ônibus, acabou o show livre. Foi o pior dia da minha vida. Eu estava mal psicologicamente. Eu, como cantor, não tá bem da voz, acaba comigo. E saí dali no ônibus, voltando pro Rio. Falei, para o ônibus aí. Falei, Bola, o que houve, meu produtor? Vou ficar, cara. A melhor fonoaudióloga é daqui, o médico é daqui. Vou voltar para Rio para quê? Para voltar para cá? Vou dar meu jeito, mas não tem dinheiro, vou dar um jeito. E fiquei lá em São Paulo. Fiquei lá em São Paulo, arrumei um hotel. Dia seguinte fui na Blance, ela me indicou o Dr. Rei, fui no Dr. Rei. Tem um cara de São Paulo chamado Japa, esse cara me ajudou muito. Ele que ficou dirigindo, fazendo os corre para mim. E descobri um pólipo na minha voz. de executar, de cantar errado, né? Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Voltei na Blush, ela viu o vídeo e falou, temos um problema muito sério aqui. Eu tava quase com calo, cara. E eu nunca... Você deve cantar muito mal. Você... Mal que
era
fala
até uma ameaça para a tua carreira, Diney, assim, se você não tivesse descoberto, tratado...
Em um ano já não estaria mais cantando se não tivesse descoberto. Coisa de louco. E eu nunca pensei ter cuidado vocal, tipo, nunca. Eu sempre cuidei muito da minha saúde, mas a saúde vocal não, que é uma coisa totalmente diferente. Aí, beleza, cara. Bless falou, ó, a partir de hoje, a sua voz... É, minha voz também. O seu problema vocal é o meu problema vocal. E começamos a fazer um tratamento, cara, intensivo. Intensivo. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ela me atendia, até que eu fui melhorando. E hoje eu faço exercício diário. Eu levo uma vida, cara, de atleta da voz real. Eu tô praticamente aqui virado, de uns compromissos, eu tive ensaio ontem, eu refiz voz de um projeto, enfim. Mas eu tô bem da voz porque eu tô tendo esse acompanhamento, entendeu? Então, eu quero mostrar esse meu lado cantor, cara, que nesses 2 anos eu consegui, como é que se fala? Fazer uma reforma na minha voz. Eu reformei tudo, reformulei. Hoje em dia eu não grito, tipo... Claro que é um aprendizado eterno, né? Mas só de saber que eu já não sou mais, sabe? Minha voz já não tá mais como era, com aqueles problemas que me deixavam rouco, e eu sementonava, não alcançava algumas notas. Então, eu quero muito mostrar esse Diney, cara, que tá se dedicando tanto ao canto. Eu tô me dedicando muito. Na pandemia, no início da pandemia, eu prometi para mim, o que eu vou fazer se eu não posso trabalhar? Vou me capacitar. E comecei a estudar, cara. Eu fiz um curso de canto do Renato Max, aí, em conjunto com a Fono, e continuei a Fono, acabei o curso. Hoje, se botar aí 14 shows na semana, aí eu vou fazer, graças a Deus, e minha Fono de boa.
Ô, Diney, é um momento, óbvio, muito delicado, muito difícil para quem é artista, né? Para quem vive da arte. Muito. Mas, assim, pelo teu relato, dá para ver que acabou meio que sendo um momento de reflexão, de reviravolta assim, na tua carreira.
De reviravolta, literalmente.
Por isso mesmo, assim, por todo esse aprendizado, por toda essa evolução vocal mesmo que você teve, até para migrar e se fincar de vez, assim, não só como compositor, mas de fato como cantor. Esse trabalho, o Pagodi, ele é o grande trabalho da tua vida até agora? Assim, é o trabalho que você está apostando tuas fichas, queria que você falasse um pouquinho disso e do repertório também, assim, quantas músicas inéditas, como é que está o repertório?
Então, esse é um trabalho que eu poderia, se tivesse grana, porque foi o maior empecilho, né, para esse projeto, fazer algo muito maior. Eu acredito, assim como as músicas que eu escrevo, a melhor é sempre a última que eu faço. Qual é a melhor música? Pô, a última que eu fiz. Porque a melhor vai vir. A última é a melhor. E esse projeto, sim, cara, é muito importante para mim por isso, que é um momento meu como cantor. Apesar de ser do repertório ter músicas do Riquinho, músicas do Prateado, todo mundo que eu admiro. Músicas de Claudemir, músicas... Mas músicas minhas tem um monte. Tem músicas inéditas. Entre aspas, né? Tem Árvore do Amor, não sei se você já ouviu, que eu fiz com o Rodriguinho, com o meu time. Tem Par de Havaianas, que é minha música de trabalho. A gente vai falar dela. Mas eu...
O que só eu mais um pouquinho dela aí pra gente.
Claro.
O que eu mais tô querendo mostrar
é o
Diney.
É o Diney cantor, cara.
Exatamente.
Achei tão bacana hoje quando amanheceu e eu vi um par de havaianas do lado do meu e eu sorri. Mora aqui comigo, por favor, que eu prometo todo dia te acordar fazendo amor. Deixa que eu seguro a responsa do bagulho. A minha missão agora é te fazer feliz. Posso trabalhar em 2 empregos tipo Julius. Sei que também curte, todo mundo odeia o Cris. E se for preciso, flash, deixa a gente rifa. Acho que eu sobrevivo sem bater um FIFA, mas ficar sem você não dá jogo, bebê. É game over. Já tô vendo a gente tirando onda. No meu carro caidinho ao som do Djonga. Rolezinho na feira, fim de semana. Pastelzinho de carne, caldo de cana. Já tô vendo a gente tirando onda. No meu carro caidinho ao som do Djonga. Rolezinho na feira, fim de semana. Pastelzinho de carne, caldo de cana. Essa música passa uma mensagem legal ali, falando que a felicidade tá nas coisas simples, né, cara? Rolezinho na feira, pastelzinho de carne, caldo de cana.
Nada mais simples que um par de Havaianas, né?
É, um par de Havaianas é a simplicidade total aqui, ó. Tocou aqui, ó. Aí, ó.
Ô, Dinei, eu não sei se você notou. Eu não sei se você notou. O Daniel tá tão embasbacado que ele nem fala mais.
Ué, tá Daniel. Só o vai. Fala, Daniel. Fala aí, Daniel. Ó,
velho, é o seguinte.
Fala aí, Daniel.
É, que até agora. Consagra. Até agora eu não tô acreditando que a gente tá falando com o Dinei, velho.
Pô, é que isso, cara.
Vê só, ele falou desse show do Show Livre, acho que é um dos que no Spotify tem, né? Acho que é uma das coisas que eu mais ouvi aí nos últimos.
Então você vai ouvir o Pagodinho 24 horas por
pois
dia.
Eu acho que sim. Aí, Dinei, é o seguinte: a primeira vez que eu ouvi falar seu nome, porque assim, você tá com a gente aqui, é um negócio muito irado, porque você é um cara que a gente já acompanha há muito tempo, como o Wagner falou, e eu e Wagner, a gente sempre fala de você.
Poxa,
sempre,
Wagner, sempre, obrigado, assim. Obrigado.
Ou composição, tô ou feliz. Música nova, você é sempre um cara que é assunto. Então, a primeira vez que eu vi falar teu nome foi na boca do Xande de Pilares, né? Ele falar.
No Aventureiro.
Aquela introdução que eu sei de cós salteado aquilo ali. Eu sei de essa música.
É porque...
muita gente fala... É, exatamente, exatamente. Mas eu vim te ouvir, o Dinei cantou em 2015, te conheci num vídeo do Wagner Love.
Ô, meu irmão.
Wagner Love tava cantando Tem que estar disposto a cair
dentro do perigo.
Pegar tudo, ninguém mexe, ninguém bola.
Essa música.
Essa
cara,
música sensacional.
Eu voltei com ela pro Pagodinho, porque muita gente pede.
Sério?
Essa música. Voltei, tive que voltar. Ih, tá bem legal, tá bem diferente.
Boa,
tá
demais. Tá diferente?
Pô, tá,
essa
tá
música é boa demais, Dinei.
Pô, tô muito
essa
feliz.
Música é boa demais. Aí em 2015 que eu te conheço como um cantor, e ali abriu pra mim, né, eu finalmente descobri quem era o cara que tinha feito Aventureiro.
Muito Aventureiro.
Eu descobri quem era o cara que tinha escrito várias músicas que eu via, viajava e não sabia quem era, eu não sabia quem era a figura. Então acho que o Pagodinho também vai ser isso, né, Dinei? Muita
vai.
Gente,
ô, Dani,
até mais nova do que a gente, vai poder te conhecer.
E sim, real. Sim, sim. É, antes de falar mais do Pagodinho, Dani, eu vou te contar a história de Aventureiro, cara. Eu tinha acabado de conhecer o Claudemir, cara. E a nossa história foi muito, 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 muito louca. O Claudemir me viu numa audição, cara. Era pro Sorriso Maroto. Aí, todo mundo mostrando música lá, eu quietinho, cara. Respeitando o número baixo, né? Picolé, esses caras tudo lá, mané. André Renato, quietinho, assim, Charles André, Claudemir. E eu, assim, novinho, mané, cheio de medo. Eu tinha tanto medo, cara. E não adianta ter medo, porque tá ali já, pra quê? E
quantos anos tem?
Eu, cara, quer saber mesmo?
Sim.
37.
Não, quantos anos você tinha nessa época?
Quando escreveu Aventureiro. Hoje. Isso é uma... Isso.
Quando escreveu
Aventureiro?
Quando escrevi Aventureiro. Quando eu escrevi, eu não lembro a idade que eu tinha. A música foi gravada em 2007, começou a tocar em 2008.
Isso.
O quê? É, foi 2008, não foi? Foi 2008. E
23 para 24 anos ali, né? Quando ela toca,
é,
né?
É,
mas você fez antes ainda, né?
Fiz antes. Aí eu tinha... Eu ia para casa do Claudemir todo dia. Pegava a Kombi, perto da minha casa ali, aí soltava lá na Abolição, no Sambola, e andando lá para casa, lá embaixo, aí chegava lá... Eu só ouvi o Claudemir, porque o Claudemir, quando me conheceu, ele me deu uma primeira, cara. Eu nunca cantei essa música. Ele me deu uma primeira pra me desafiar mesmo. Pô, mano, gostei de tu compondo, quero te dar uma primeira pra tu terminar. Aí me deu uma música falando que o inocente tomou um tiro, olha isso. Falei, caraca, que assunto é esse, cara maluco, cara? Disse que ele ia mandar uma música falando de amor. Ele mandou... Duas e tal da madrugada de uma sexta-feira, Deco de bobeira, sentado no escadão. Poucos sabem, essa música foi gravada pelo Revelação. Só que caiu aos 47, pronta a música.
Caramba.
Deco, muita Qual gente álbum? Pede pra gravar. No álbum do Aventureiro.
No álbum também. Do Aventureiro.
Muita gente pede... Quem conhece essa música fica me pedindo pra cantar sempre. Aí, eu não sei se eu vou lembrar. Duas e tal da madrugada de uma sexta-feira, o Deco de bobeira sentado no escadão. E ali descendo do morro com um cara perigoso, de dedo nervoso, a fim de confusão. Deco teve chance de fugir, Deco teve chance de negar, Deco teve chance de mentir. Mas não mentiu, Deco teve chance de fugir, Deco teve chance de negar, Deco teve chance de mentir. Mas não mentiu, o cara disse para o Deco, se meteu comigo, tá vendo o perigo, Deco disse não. E quando me falou, termina isso aí, cara. Eu falei, pô, mano.
Que missão.
Que isso? Vambora. Eu lembro, eu novinho. Peguei o dicionário, peguei um papel e caneta. Peguei um dicionário, que loucura. Falei, mano... Ainda falei pro meu irmão tava na hora. Eu sou caçula de 5. Falei pro meu irmão, Mindinho, meu irmão do meio, ora por mim, mano, porque se eu acertar essa música, esse cara vai ser o primeiro a acreditar em mim, cara, que ninguém me conhecia. E os poucos que conheciam não acreditavam tanto, sabe? E só minha casa mesmo, ali em casa, mostrava as músicas, minha mãe gostava, meus irmãos, e, cara, quando ele falou, o cara disse para o Deco, se meteu comigo, tá vendo o perigo, o Deco disse não. Aí eu falei, vou tentar tintar essa parada. Aí comecei. Vim na penura, eu desatino, ferro engatilhado, Deco baleado, haja coração. Ele caiu, não reagiu, a minha lágrima rolou. Na ligação de bolação e dor, e mais um teco, então se ouviu e a favela se calou. Quebrador. Aí o meu irmão falou, mano, essa música parece que pede um rap, mano. Aí, mano, fiz meu primeiro rap da vida.
Tá muito Racionais, né?
É, tipo Racionais. Aí fiz meu primeiro rap. Não sei se eu vou lembrar que eu era dicionário. Aí eu falo, não sei porquê no Pasquinho lá do morro que não falta a notícia. É fácil ver que pra sobreviver tem que ter certa malícia. É isso aí que de fato escoa a diretriz da polícia. Ver o bandido assaltar, ver que ele some de vista. Ó, pátria amada idolatrada, tá ruim de viver. Mas filho teu não foge à luta nem se desfalecer. Vamos parar com a disparada e parar pra rever o dever. O sol despertou na calada, ninguém pra falar, descrever, opinar por quê. Se a barra é pra lá de pesada, ninguém pra falar, descrever, opinar por quê. Aí voltando lá no Claudemir, Deco teve chance de fugir, Deco teve chance de negar, Deco teve chance de mentir, mas não mentiu. Dessa forma que eu tô cantando aqui pra vocês, eu cantei pro Claudemir, cara, no celular, cara. Aí ele deu um grito, Rosana, a mulher dele. Achei um parceiro de verdade, Rosana, achei um.
Que massa.
Eu fiquei todo bobo, né? Aí... Mano, eu era muito melindrado assim com o Claudemir, porque ele é literalmente um pai na música pra mim. O cara que falou, cara, acredite em você, tem potencial. Ó, não precisa falar tanto, que eu fazia música, uma vez eu cheguei pro Claudemir e falei, o que tu acha dessa primeira aqui? De repente me joga na cama e trocamos carícias de amor. Voraz feito adolescentes, dispersos de todo pudor. Lá fora o sol, nem sequer quis tocar na janela para não se queimar com calor. Falando de Ney, pra que tanto? Ele falava isso direto. É menos, cara, é menos. Aí chega no Aventureiro, cara, que toda vez que eu mostrava uma música com ele, ele falava, é menos. Aí eu falava, então hoje eu vou pegar a melodia. Aí ele falava, aí tu já quer demais, pegar a melodia perto de mim. É muita coragem. Aí ele dava essa zoada, vinha direto. Aí, cara, teve um dia, eu falei, Claudemir, tô com uma primeira aí que eu acho que tu vai gostar. Aí, canta aí. Aí eu cantei. Caraca, o tom era alto, era dó. Eu vou cantar no tom de hoje. Era aqui. Sou aventureiro e você não merece isso. Bonito, Dino, chama de Dino. Bonito, Dino. Aí eu. Vento foragido pela luz de todos os. Se não deu liga, não dá pé, não vai dar mais. Acho melhor que nós sejamos bons amigos. Ele falou, porra, Dinei, deu um tiro no meu ouvido. Vento foragido, o que, que é isso, cara? Tá doido, cara. Ó, a gente vai pegar esse aventureiro e vai jogar o resto fora. Só serve o vento, sou aventureiro e você não merece isso. Bonito o assunto, já de cara, já entrega o assunto. Mas, mano, vento foragido, o que tu quer dizer com vento foragido? Eu falei, Clodemir, não sei, mano. Só quis falar bonito mesmo. Aí ele falou, não, mano. Não, mano. Esse não é o caminho, né? Engraçado, né? Ó, mano, esse não é o caminho, Dino. Aí, pense sempre assim, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar. É o rei Roberto, mano. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Você vê alguém falando isso pra outra pessoa? Eu falei, todo mundo. Como é grande, meu amor, você vê de todo mundo. Tu vê alguém falando, você é meu vento foragido? Não vai ver nunca, entendeu? Então é isso, pensa em coisas que as pessoas vão falar. É isso, achei tão bacana. Pô, achei tão bacana, cara, hoje quando amanheceu, eu vi pai de Havaiana, mora aqui comigo, por favor. Aí sim, sabe? Foram coisas que se eu não tivesse com o Ademir, eu não saberia, sabe? Eu, de repente, até saberia, mas levaria mais tempo. E encontrar mais pedra no caminho. O Clodemir foi tirando, sabe? Ó, aqui, assim, vai aqui, esse caminho de melodia aqui é bom. Resumindo, foi minha primeira música tocar em todo o Brasil. Eu escrevi ela ali com o Clodemir. E foi ficando tarde, essa música deu um trabalhozinho. E quando ele falou, vamos terminar lá amanhã. Aí eu voltei para casa, desci aquela rua lá, de madruga, peguei a conta. E ele me fez uma surpresa boa, depois de um tempo, que eu não voltei para ele no dia seguinte, não, mas eu ia sempre lá. Ele falou, cara, eu dei o refrão pro Xande de Pilares.
Somente.
Fazer. Aí eu falei, mentira, imagina você querendo ter o contato. Porra, fã do Xande a vida inteira. Mentira. É, cara, dei pro Xande e... Quero que tu venha aqui em casa. Falei, meu Deus, me arrumei todo. Cheguei lá, falei, pô, Xande tá lá. Aí Xande não tava. O Xande mandou dois refrões pro Clodemir, cara. Aí ele falou, cara, Xande mandou dois refrões aqui pra gente ouvir. Falei, que isso, dois? Nunca vi ninguém fazer dois refrões. Falei, é, Xande é gênio, né, Dino? Aí a gente parou,
Eu nem se faz de conta, meu coração desmonta. Teu coração padece, isso me entristece. Seu corpo quer o ninho, eu só voar sozinho, sem metade de nada. Sigo por essa estrada.
Aí ele falou, vamos ouvir o primeiro refrão. Aí era esse.
O destino é quem vai.
Xande cantando, mano.
Saber depois se vamos viver sós ou pra nós dois, que o bom Deus lhe conceda amor e paz. Quem sabe eu volte um dia ou nunca mais.
Eu lembro como se fosse hoje. Sabe o que aconteceu? Ele mandou um refrão e falou, vocês gostando, eu não gostando, eu mando outro. Porque se eu mostrar o outro primeiro, já era. Então, já que eu tô na dúvida, vou mandar esse que eu gosto menos e vou mandar o outro que eu amo. Aí o Clodemir me falou, ô, compadre, Xande tá maluco, mano. Eu falei, tá maluco por quê, Clodemir? Tu não tá impactado, não? Eu tô, mano. Eu falei, cara, eu também tô. Aí mandou uma mensagem pro Xande falando, ó, nem ousem mostrar o outro refrão. Bateu o martelo, já é esse ponto. Não, mas nem quer nem ouvir só para ter uma balança. Que balança? Já, é esse lado aqui, é esse refrão. E é um refrão que não explode, né? Como o que eu fiz lá pro Bom Gosto. Perdi a gata que eu amava, a mulher que eu sonhei. É alto. Agora, o destino é quem faz. É diferente. E tocou muito. Aí, minha primeira música tocou em todo o Brasil. Nome do CD do Revelação.
Música tema. Voltou no álbum seguinte, inclusive, né?
É, com Fala Baixinho.
Não, e a própria Aventureira, acho que no álbum seguinte do Revelação, que era um dos
voltou.
Era um ao vivo, ela voltou.
E tá tocando também aqui no Rio, com o Mamute e o com Suel. Ela tá fazendo a música de trabalho do novo trabalho do
Samba
Revelação.
Beach.
Olha que doideira isso. Eu acho que essa música, cara, eu vou cantar quando eu tiver 50 anos, eu vou estar cantando essa música.
Com certeza.
E ela vai estar atual, porque é o que parece, cara. Eu não posso chegar em nenhum lugar e não cantar Aventureira, porque a dinizada, que é a forma carinhosa que eu chamo de meus fãs, ficam chateados, cara. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu agora aqui. Eu recebi uma mensagem aqui, né, no WhatsApp. Todo dia, quando eu faço fonoaudióloga, eu tenho que mandar os exercícios para ela ver como tá meu aparelho fonador, como é que tá tudo. E ela acabou de mandar um áudio, cara, falando, Dinei, cada dia mais incrível.
Boa.
Aí é onde eu tô te falando. É isso que eu quero mostrar no Pagodi, cara.
Boa.
É mostrar a minha voz em primeiro lugar de tudo. Depois o repertório, depois as inéditas e tudo mais. Mas porque é muita dedicação, cara. Aonde eu vou tem isso aqui hoje, ó. Está para vocês. Pronto para fazer exercício. Eu descobri tanta coisa que eu não sabia de voz através da minha fono. E por isso eu quero tanto, tanto que as pessoas olhem e falem assim, caramba.
A primeira música de trabalho, Dinei, do Pagodi, vai ser o Pá de Havaianas? É o que você está pensando? Enfim.
Não.
Porque a Pá de Havaianas já está rolando, assim, na verdade.
É,
né?
Dividimos o Pagodi em blocos. O primeiro bloco que eu vou lançar é o bloco Pagode na Cara. É muito astral. Astral, vida?
É um projeto que vai...
É, isso. É um projeto, a minha noiva está falando aqui, porque ela é o setor de inteligência, ela que está no... Ali, tá até ali agora.
Vamos agradecer a Dandara aí, que ela é fundamental aí também.
Tá,
viu?
Te agradecendo, porque você está sendo muito fundamental também.
Ai, eu te agradeço.
Ela é demais, cara. Desde temos um sonho...
É seu par de Havaianas, né?
Ela é meu par de Havaianas, minha parceira para tudo. E... Esse bloco astral, a gente vai começar com Vral, cara, porque a minha intenção também é mostrar pro Brasil inteiro como é que é o show do Dinei, entendeu? Como é que é o show do Dinei? Como é que é o pagode do Dinei? Pra quem nunca foi. Porque aquele pagode que tem não sei quantos, sei lá, 1 milhão e pouco no YouTube, que foi o Menos é Mais, que foi o Thier, que foi o Thiago, é o meu pagode semanal há 6 anos, na Vila da Penha, no Parada. Então ali... Eu não faço meu show, canto o que der na telha, eu vou cantando. Aquele dia lá tem 2 horas de pagode, 2h20 no YouTube, mas foi 5h e pouco. Amanheceu a gente cantando lá, loucura. Então, lá eu canto de tudo, cara. Eu peço o tom e vou. Mas agora, e era minha outra banda, né? Agora é minha banda nova, é tudo, tipo, até minha fala. Eu tenho falas para as músicas, então é tudo bem saidinho. Pagode tá...
Como diz Vral, agora já era. Mande
agora
brasa
já
aí, um
era.
Pedacinho.
Agora já era. Pô. Para de falar que é minha ex. Para, porque eu sei que você... Pá. Para que eu já tenho namorada. Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar. Para pela milésima vez. Para de querer me emocionar. Para que eu já tenho namorada. Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar. Quem ama não se arrisca. Se tem lobo na pista, você sempre é vista nas rodas de conquista. Me tira dessa lista, procure um analista. E não liga mais na minha casa pra ouvir a minha voz, porque a minha mina tá bolada e não tem essa de nós. Agora já era, perdeu a moral, dando toda hora uma sessão de Vral. Agora já era, perdeu a moral, e depois de tanta cena troquei de canal. Agora já era, perdeu a moral, dando toda hora uma sessão de Vral. Agora já era, perdeu a moral, e depois de tanta cena, toquei de canal. Bra.
É isso.
Muito... Essa música, mano, essa explode. Quando eu chego é com essa. Mano, pedreira mesmo. Já vai no astral, né? Eu gosto de fazer música assim, cara. Astral, pra cima mesmo.
Ô, Dinei, você mostrou aí... como é que chama esse aparelho que você mostrou pra gente agora? Aí,
inalador, tua... inalador.
O seu inalador, eu pelo menos vejo sempre no teu Instagram, né? Tua preparação.
Sim.
Você tem sempre.
Eu não posso postar os exercícios que eu faço.
Mas você posta aqui, tá, tá se preparando, tá se cuidando. E pra você ter ideia de como a gente é tarado no teu trabalho, até o Claudemir que você falou, vou ter que botar um pouquinho pra falar um pouco mais dele. Porque... acho que já faz por quase um ano aí. Logo no começo da pandemia, você fez uma live junto com o Thier. Vocês conversando pra caramba ali. Acho que era, já era mais de meia-noite, 1 hora da manhã por aí. E eu no Instagram do SambaCast lá olhando a conversa. E a hora foi passando.
Eu lá assistindo,
caramba. E vocês falaram muito no Claudemir. Vocês dois falaram muito nele. Você já falou um pouco da relação de vocês, né? Quando você falou... desse teu começo, que ele te abraçou e tal, aventureiro e tudo mais. Mas eu queria que você... Porque você fala que ele é uma figura, né? O Claudemir. E eu, queria que você falasse um pouco mais dele e dessa relação que vocês têm também como compositores.
Então, vou falar do Claudemir como compositor, cara. Primeiro, porque eu nunca vi nada igual de perto, sabe? Eu nunca vi. Eu, o Dinei, nunca vi nada igual, cara. Extremamente, ele fala que o Riquinho, que é o cara que eu sou muito fã, ele fala, cara, o Riquinho se foi, deixou tudo comigo, Dinei. Eu sinto, mano. Eu melhorei muito depois que o Riquinho se foi. Parece que ele falou, aí fica com as minhas paradas aí, mano. Ele fala isso direto. E o Claudemir, cara, ele fala coisas que, cara, ninguém falaria. É bizarro, mano. As minhas melhores músicas são com ele. A gente tem uma sintonia de alma. Ele me tem como filho. Tem o Claudemir como pai. E o Claudemir tem músicas como, mano... 1,66 m. Olhos negros desconcertantes. Queimada de sol, talvez. No sorriso, um diamante. Na época, tava na moda botar um diamante no dente. Lembra disso? Um diamantezinho. Cara, ele falou, pô... Um sorriso, um diamante. Botou um diamantezinho aqui, eu vou botar assim na música. Ele fala, mano. Umas paradas, cara, tu fala assim, caraca. E o Claudemir, assim como eu, é muito religioso. Ele faz música, né? Tipo, ele fez algum... Poucas pessoas sabem que a música Ser Humano ele fez pra mim, cara. Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade... Teu sorriso iluminado que me faz tão bem. A música era assim. O seu astral com X e a sua marca registrada. Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida. E essa música foi feita pra mim, cara.
Caramba, sensacional.
Doideira, né?
Canta Ser Humano, né, Francisca? Você?
E caramba. Eu falei, cara, eu não acho nada disso, Claudemir. Que isso, cara? Você é tudo isso, mano. Ser humano... E eu, o Claudemir, literalmente, cara, meu pai na música, meu pai na vida, eu aprendi muito com ele, aprendo muito. E eu, particularmente, acho o Claudemir, tipo, tem uns caras que a gente não pode nunca, cara, colocar, mensurar, tipo, Jorge Aragão, não tem como falar, não tem como. Vou falar o quê, Jorge Aragão? Arlindo Cruz, não tem, quando eu falo Claudemir é o maior, é que eu já vi, assim, mas, tipo, a gente sabe que... Falando de samba, Jorge Aragão, sabe, Almir, o Zeca compõe demais, eu gosto muito, Arlindo, tem muitos. Aí da MPB tem outros que eu sou mega fã, mas de composição, assim, de estar perto, assim, olhar e se espantar, foi o Claudemir, cara. Contar a história de O Som do Tambor com o Claudemir, cara. Claudemir falou há muitos anos pra mim, Dinei, rapaz, tu não é meu parceiro não, mano. Tu pensa que eu sou teu maior parceiro? Teu maior parceiro é o Tima. Que isso, Claudemir? Quem é esse Tima? Tu vai saber um dia, mano. Teu maior parceiro é o Tia. E o maior parceiro do Tia é você, mano. Não sou eu. Aí, beleza. Ele falava isso sempre, cara. Aí, pinga aqui. Ele falou, não fala, chega aqui, não. Pinga. Pinga aqui, mano. Pinga aqui, Diana. Aí, cheguei na casa dele, tava lá com umas paradas assim. Tchê, mano. Aí, qual é, mano? Beleza? Dinei. Aí. Antes de vocês apertarem a mão, cumpade, você precisa saber de uma parada. Claudio, eu imito igualzinho. Ó, cumpade. Tchê, cabeça. Dinei, refrão. Dinei, refrão. Tchê, cabeça. Não modifica essa parada, mano, que vai dar certo. Aí, a gente sem saber, mano. Caralho. Aí... Foi ali que eu falei, pô, devo ser bom fazendo refrão. Porque o Ademir tá falando, o tio deve ter falado, pô, devo ser bom fazendo início da música. Aí, beleza. Cara, passou uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, e nada da música vem, gente tentando compor. Não conheci o tio, no meu canto assim, no sofá, tio no outro lá, com o Ademir no meio. E o Claudio me falou, ué, Dino, te dá um papo, Dino. Tá brigado com a comadre, Dino? Aí eu falei, não, mano, tá tudo lindo. Dá um ligão nela aí, dá um ligão nela aí. Caraca, muito doido. Ué, minha comadre, tá tudo bem, tá tudo bem. Ô, tia, tu tá brigado com a tua comadre? Ô, tia, não, Claudemir, tá tudo bem, Claudemir. Liga pra ela aí, compadre. Aí falou, ah, já sei o que que é. Olha como o cara não é normal pra ser um gênio do jeito que ele é. Ele falou, Rosana! Ele tocou a mulher dele, a Rosana veio. Oi, Claudemir. Ô, Rosana, tem que mandar aquela mulher embora, Rosana. Que mulher, Claudemir. Aquela mulher, Rosana. Aquela mulher que limpa a nossa casa aí, Rosana. Rosana. O que que tá acontecendo aqui, Rosana? Dinei. Periculoso. Fala assim mesmo. Dinei. Periculoso. Claudemir. Pati, tá ligada, né? Acredito dele. Claudemir, Pati. Como é que a música não vem? Pati, sabe por que a música não vem ainda? A música vem. Ela tá aqui em casa. A gente sabe que ela tá aqui. Ela vem, ela vem, ela vem. Aí, para aqui, ó. A música para na poeira, Rosana.
Olha,
o tio, mulher regalada. Eu já conhecendo o Claudemir há alguns anos. Falei, muito doido, mano. O Claudemir toma de 9 a 15 banhos por dia. Muito doido. Aí, vou tomar um banho ali. Aí, compondo, vou tomar um banho ali, rapidinho. Aí, mano, vai buscando aí, vou tomar um banho ali. Caralho. Aí, tinha mudado. Aí, a Rosana, Claudemir, mas eu já mandei 6 mulheres embora, Claudemir. Manda 7, Rosana. Não pode a música parar na poeira, Rosana. Aí, a Rosana fez assim, ó, na mesa. Não tinha nada. O tio olhando assim, assustado. A Rosana, não, o Dini já sabe como é. Vou tomar um banho ali, Rosana. Limpa essa parada aí. Mano, ela jogou só um negócio pra dar um cheiro assim, cara. Aí, quando ele me voltou do banho. Vocês estão ouvindo a música? Com baixo, ela tá aqui. Agora ela veio, mano. Ela tava parando na poeira, mano. Rosana, não se liga, mano. A música tava parando na poeira, tio. Eu falei, caralho, que eu muito doido, mano. Aí, era gravador na época. Tá gravando. Até há pouco tempo tinha um gravador, não tem mais. Dino, tá gravando, Dino? Aí, ele tem essa mania aqui, ó. Ele levanta a camisa e bota o violão aqui. E começa a andar pela casa. Ele tá lá. Tá gravando, Dino? Tô gravando, Claudinho, mas tu não tá falando nada. Tô falando na mente, Dino. Tô falando na mente. Tô falando na mente, Dino. Só grava, mano. Só grava, mano. Ele pegou. Aí, Dino. Laia, laia, é isso, mano. Esse é o início do som, mano. Isso é o início do som, mano. É isso, é o início do som. E começamos a compor, mano. Primeira música. Nesse mesmo dia, nós fizemos uma música gravada pelo Intimista e pelo Ferrugem, chamada Chocolate. Não sei se vocês conhecem.
Sim.
Você tá me bagunçando, me deixando de bobeira no meio.
No meio da vida minha.
Nossas primeiras duas músicas, cara. Eu tiei com o Demir. Aí, dali, eu morava em Marechal Hermes. Mano, foi eu e tia, foi um bagulho muito doido. Começamos a compor. Cara, posso mostrar uma música aqui? Terminamos aí, eu e tia. O nome da música é Revoada. Revoada. Ó, essa música, a gente mexeu nela antes de ontem. A gente tem muita sintonia, cara. Nós fizemos... Eu, precisando de amor, encontrei você. Fiz com ti. Loucura pra te comer com os olhos. Fiz com ti. Hoje eu conversei com Deus e ele apareceu pra mim. E disse pra eu cuidar dos meus, dos meus. Fiz contigo. Meu coração. Ah, acelerou essa música. Essa música tem uma história engraçada.
Casa Azul, eu ia perguntar especificamente dela, que é uma das
minhas preferidas
do Ferrugem.
Vamos falar dela.
E deixa eu só fazer essa observação. O que eu acho sensacional nas tuas composições, Dinei, às vezes o pessoal reclama muito que o pagode, ele é meio que, principalmente nas letras e tal, rola uma mesmice muito grande, assim.
Sim, sim.
Refrões muito parecidos, enfim, o lance do amor com dor. É óbvio que tem muito de preconceito, que tem muito de preconceito nessa leitura, a gente sabe. Mas o que eu acho muito interessante nas tuas músicas é que você sempre, assim, o teu título é diferente, o teu refrão é diferente, você busca palavras que diferenciam, assim, o lance do pai de Havaiana que você estava citando, da simplicidade, do pastel, do caldo de cana, da Havaiana. Então, tipo, Casa Azul é um negócio que ela impõe um DNA muito teu, assim, nas músicas, sabe?
Sim.
E eu ia perguntar especificamente dela, porque é uma das minhas preferidas aí, enfim, na voz do Ferrugem.
Tá, vamos falar dela e deixar revoada para depois. Casa Azul foi muito louco. O Tchê chegou com essa primeira para mim. Meu coração acelerou quando eu te vi. Foi a primeira vez que alguém me olhou. O que, que tu acha, Dini? Mano, falei, pô, já tô na ponte. Ele falou, já tô na ponte, mas já tô chegando na tua casa. Sério, mano? Já tô chegando, mano. A gente foi fazendo, mano. Minha namorada, vem morar comigo. Mano, esse tô pintando a casa de azul, a gente dava pulo, cara. Tô pintando a casa de azul, porque a cor do amor é vermelha, né? É, a gente fala azul, né? Tô pintando a casa de azul, é pra você morar no céu. Aí ficamos fazendo. Fiz a cópia da chave e na porta da sala, no tapete uma frase. Aí, mano, vamos falar que não tem... É segredo. Aí ele falou, ó, no tapete vai estar escrito isso aqui. A gente não vai falar pra ninguém nunca, é o nosso segredo, já é. O que tinha no tapete? Qual era a frase? Segredo.
Vai revelar o Sambaqueche, não? Ou segue sendo segredo?
Ah, é segredo. Senão o mano fica chateado. Aí tá. Vê se não chega tarde, tô contando contigo. É amor de verdade. Aí, eu tenho medo de você mudar de ideia e me deixar aqui. A música parou aí, a gente vibrando, que a gente gostou, porque é diferente, né, mano? Casa Azul é a música preferida do Tia, cara. Ele fala que nem sabe se a gente vai fazer uma música dessa outra vez, porque ela é muito diferente. Também a galera... É a segunda música do meu show. É a segunda música do Pagodi. A galera gosta muito. E, na época, eu fazia curso de inglês. Quando a gente fez Molove, né? Eu tava recente com a minha noiva. E minha noiva fala inglês fluente. Eu queria aprender, porque era tudo novo. Não, ela tinha acabado de chegar de fora do país, foi fazer intercâmbio. Falei, pô, já pensou falando inglês? Mas isso era coisa nova pra mim. Entrei num curso, mano. Queria falar tudo em inglês. Eu fazia música, ria pra caramba. Eu falava... Narandei alone na caminhada, ficava botando frasezinha love, pô. Aí eu tinha falado, Cadinei tá maluco esse bagulho de inglês, mano. Caralho, tudo ele quer botar inglês, mano. Eu sabia poucas frases, acho que eu sabia, tentava botar na música. Aí, mano, saí do curso, falei, tia, mano, aprendi hoje um bagulho doido, mano. Parece até uma coisa. A gente fala, ok, vai pintar casa de azul, né? Deu hoje aqui no curso, mano, as cores, mano, é azul, mano. Eu tudo, cara. Tia, se liga nessa parada aqui, ó. Cantei pra ele. Blue, agora é a cor. Do meio, foi, Ednei, tá ficando maluco, mano. Bagulho ruim pra caralho, mano. Bagulho ruim pra caralho. Aí, não me entendeu mais, mano. Tá ficando maluco, cara, na moral. Que blue, Ednei, que bagulho é esse, mano? Bru, mano. Aí ele ficava debochando, falando Bru, errado, de sacanagem ele. O que é Bru, mano? Bru, mano, tá maluco, mano? Aí beleza. Aí ele foi falar pra mim, de mim pra mulher dele, pro filho, pra esposa e pro filho. Falou aí, o que o Dinei mandou? Botou o áudio. O Dinei tá ficando maluco com esse bagulho de inglês. Olha o que ele botou na nossa música. Aí cantou, mané. Blue, agora é que ele falou que tava no banho. Escutou a mulher dele cantando na cozinha. Só essa parte. Ele falou, pô, cantando a música o dia inteiro em casa, Dinei. Meu coração. Daqui a pouco minha mulher. Aí o filho dele cantando. Blue, agora é a cor do amor. Blue, agora é toda hora, Dinei. Blue, agora... Blue. Me ligou de manhã, falou, mano, acho que esse bagulho é bom. Ué, não era ruim pra caralho ontem? Canta de novo aí. Aí cantei pra ele. Aí ele falou, mano, não é bom não, mano, é bom pra caralho, mano, é bom pra caralho. O bagulho não sai da cabeça, mas a gente ficou horas fazendo a música. E esse, ô, Blue, agora é cor do amor. Eu tinha uma loucura de não gostar de falar lelele, cara, lelê, sabe? Lelele, mano, eu me agoniava isso. Eu gostava de falar o, sabe? Porra, aí, Tiê, cara, falou, mano, esse som... Mano, é o nosso som de ouro, mano. Nosso som de ouro é esse. Aí o Ferrugem gravou. Inclusive, essa música, recebi um vídeo ontem dela tocando na rádio, na minha voz e na voz do Tiê. É um som que a gente ficou muito, muito mal, porque a gente acreditava que ia tocar muito com o Ferrugem. É uma das poucas músicas do Ferrugem que não tocou na rádio, mas que os fãs do Ferrugem amam de paixão. Os fãs do Tiê amam de paixão. E os meus fãs amam de paixão. Não tem possibilidade de eu cantar algum pagode e não cantar Casa Azul.
Ô, Dinei, você falou que quer mostrar para o pessoal no pagodinho o teu lado cantor, porque tem muita gente que não viu o teu show.
Sim.
A gente...
Não é questão de a galera não via o meu show, porque eu tinha um problema na voz que, graças a Deus, graças à minha fono, minha dedicação, melhorei.
Sim.
Eu acho que o primeiro passo de qualquer mudança é reconhecer, né, cara? E quando eu comecei a estudar com a Blance, eu reconheci que eu precisava melhorar também, não só desse problema que eu tinha, minha performance vocal. E, cara, mudou tudo, vocês vão poder ver.
Onde eu quero chegar com isso é o seguinte, você é um cara que tem vários sucessos, né, como compositor, enfim, a gente já falou de vários aqui, e eu e Wagner somos do Recife, né? Para quem tá ouvindo o SambaCast aqui agora, né? Quem acompanha já sabe, mas quem é fã do Dinei, que pode chegar aqui também nesse podcast, sabe que a gente é do Recife. E eu só tive a oportunidade de ver o Dinei ao vivo uma vez, que foi no Samba Recife. Você veio para cá como convidado.
Foi.
E ali, para mim, quando eu olhei aquilo ali, eu fiz, caramba, o cara vai cantar num festival desse tamanho, um mar de gente ali. Então, eu queria que você falasse desse dia.
Um dos dias mais tristes da minha vida foi esse dia, né, que eu falei do show livre. E um dos dias mais tensos da minha vida foi o dia do Samba Recife.
Tenso?
60 mil pessoas, cara.
É muita gente.
Eu não cantava nem para 60 nos barzinhos, mano. Nem para 60 pessoas. Às vezes para 6. Olha isso. E, né, o Augusto curte meu trabalho, me convidou, só que não fui com a minha banda, né? Não deu para mostrar legal. O exemplo, quando eu cantei Favela Dona, a banda do Ferrugem não sabia tocar, cara, foi tenso. Cara, os caras na correria, muito show, eu mandei a música, não conseguiram tirar tempo. Então, não consegui mostrar o trabalho que eu pretendo mostrar na próxima oportunidade. Mas foi grandioso para mim, ganhei muito seguidor ali do meu trabalho. Eu saí do palco com um monte de gente falando, porque eu dei uma palhinha de um monte de sucesso de minha autoria lá, né?
Eu falei,
pô, gente, essa música aqui é minha. Eu Ferrugem, como sempre, parceiro como é, levantou minha bola de um jeito. Aí, na hora de ir embora, eu falei, obrigado, Ferrugem. Não, tem mais essa aqui, ó, que também é do Dinei. Aí, tem mais, foi lindo. Mas foi realmente... Eu reconheci ali também que naquela altura do campeonato, lá, naquele ano lá, eu não estava preparado para fazer um show com a minha banda, do jeito que era ali, eu, do jeito que eu estava na minha voz ali, eu, na minha presença de palco e tudo mais, ali naquele momento. E reconheci, e reconheço que eu preciso muito mais, mas já não sou mais aquele Dinei daquele tempo. As coisas melhoraram.
Antes que a gente fuja demais do tema, Revoada pra gente.
Ah, vambora. O assunto é incrível, hein? Eu tô tranquilo, é só tomar um banho e me arrumar. E dar um brilho, responsa na estampa pra impressionar. E não tem grilo, se algum chegar do teu me caguetar. Eu tô no exílio, a sua lei não pode me pegar. Foi a primeira vez que eu tive um tempo de verdade pra pensar. Tá de bobeira, achando que eu vou me desculpar. Eu tô na beira do abismo com vontade de pular. É sexta-feira e sexta é dia de revoar. Vou entrar em campo e se der espaço, onde a bola rola, eu sei o que faço. Quando eu tô na área, sei que eu sou o dono do pedaço. Vou entrar em campo e se der espaço, onde a bola rola, eu sei o que faço. Quando eu tô na área, sei que eu sou o dono do pedaço. Eu sou o dono do pedaço. Bola na rede é gol, e se você der show, vou te deixar no vácuo. Você se alimentou e se deliciou, depois cuspiu no prato. Bola na rede é gol, e se você der show, vou te deixar no vácuo. Você se alimentou e se deliciou, depois cuspiu no prato. Eu tô tranquilo, é só tomar um banho e me arrumar. Vou revoar.
Boa. Ô Daniel, tava ouvindo aí cantando agora. Lembrei das nossas entrevistas com os gênios aí da composição aí dos anos 90, né? Leandro Learte, Delcio Luiz.
Meu Deus!
Falando muito que da mudança, do quanto mudou o pagode dos anos 90 para cá, enfim, que hoje a gente vê, não em todos os casos, mas muitas das vezes, letras muito menores, mas assim, refrões mais curtos, enfim. E eu vejo muito você e o Thier, de fato, assim, são muito, para mim, são os dois maiores expoentes assim, dessa nova geração. É muito importante isso de vocês aliarem a composição com o canto, porque a fonte de vocês nunca vai secar. Então, assim,
isso,
o cara
isso.
Ser completo, assim, você poder compor para você mesmo, assim, eu acho que é uma dádiva.
Uma
benção. Né? E eu acho isso muito interessante. Assim, óbvio que vocês... Você faz um refrão curto como Blue Agora é Cor do Amor, sabe?
É.
Mas pô, você cantou uma música agora que tem uma letra extensa, que tem um refrão grande, que vocês dão muito valor à questão da letra também. Então, eu acho isso muito, muito importante, assim, de enriquecer mesmo o movimento, sabe?
Então, eu tô... Pelo fato de... Ainda mais agora, eu tô... Quando eu comecei a estudar fono, aí, na pandemia, eu comecei a estudar canto. E logo depois, também, eu comprei um piano. Tô estudando, né? Então, isso abre um leque na nossa mente, sabe? A gente vai vendo que, pô, a gente sempre pode mais. E as letras, cara... Eu sempre fui um cara que sempre... Eu sou apaixonado por letra. Muito, muito, muito. Mas eu tento simplificar ao máximo, mas o detalhe... É primordial para mim. Falava detalhe. Favela Dona, não sei se vocês conhecem a música Favela Dona. Isso aconteceu. É uma música que você...
É real essa história?
Aconteceu essa história no Vidigal. Eu cantava no Vidigal toda semana. Um projeto até legal que eu pretendo voltar um dia, chamado MPB Samba. É um projeto chamado Dinei Diferente. Eu canto tudo de MPB em ritmo de... Lembra que eu tinha uma música que eu gravei na Rádio Mania, Espelhos d'Água? Começou ali, e aí eu tinha esse projeto. Aí cheguei lá no Vidigal para trabalhar nesse projeto, era só MPB. Aí, ritmo de samba. E tinha uma menina no grupo de abertura tocando pandeiro. E os caras falaram, mano, essa menina tá 2 dias na favela. Ela mora lá na Zona Sul. E uma amiga chamou ela para conhecer um pagode no morro. Ela tá encantada. Ontem ela até pegou sol na laje ali. Eu falei, caralho, mano, isso dá um som. E eu sou muito parceiro do Letim Persona, né? A gente faz muita música, assim, diferente junto. ele vai mesmo, mano, sem medo. Tem alguns compositores que falam, pô, mano, será? E eu acho que falar de amor não é se repetir, né? Tipo, eu falo voyeur, eu falo de amor, sabe? Falar baixinho, par de Havaianas. Essa eu não falo de amor, mas é uma música que é diferente, tipo, é um assunto diferente de falar do morro, que o morro é um lugar legal, cara, também, sabe? Tem gente boa, tem coisas boas. Ah. Ela tem namorado lá na Zona Sul. Ela gosta de samba, mas ele não vai. Tá dando pra ouvir o violão aí? Porque aqui, ó, o fone. Deixa eu baixar aqui. Ô, Vida, ela tá reclamando que eu tô fazendo isso aqui, é porque eu tô com pigarro. Sabe por quê?
Ah, fica tranquilo.
Antes de entrar aqui agora, chegou um monte de. Ó, aqui, ó, molho shoyu. Um monte de barada. Eu comi pra caramba antes de gravar.
Tá mais que certo.
Pô, não vou gravar o podcast.
E tá no pique do ensaio aí, a gente entende.
É, não vou gravar o SambaCast com fome. Aí, essa música, cara, a gente falou dos detalhes totais. E a outra que não pode faltar no meu pagode, que a galera chia muito, chia mesmo. Faviladona. E não tem pressa de acabar essa música, sabe? Ela tem namorado lá na Zona Sul. Ela gosta de samba, mas ele não vai. Eles cursam direito na mesma facu. O playboy leva ela no carro do pai. Uma amiga falou de um pagode no morro. Ela criou coragem e foi conhecer. Se perdeu no pandeiro de um batuqueiro e botou na cabeça que não vai descer. Já provou caipirinha de pinga pitu e na dose de uísque o cara no bar misturou tubaína em vez de Red Bull. Ela já aprendeu a jogar truque e bilhar. Há 2 dias e meio ela não dá notícia do seu mundo real, ela quis esquecer. A favela já vai lotar de polícia. Mais uma vez na vida ela só quer viver. Pegou sol na laje e pirou na marquinha feita com fita isolante. Foi num baile funk, delirou. Voltou pro barraco toda requebrante. Pegou sol na laje e pirou na marquinha feita com fita isolante. Foi num baile funk, delirou. Voltou pro barraco toda requebrante. Toca o que for, ela detona, bate e virou, faveladona. Toca o que for, que ela detona, bate e virou, faveladona. Aí tem um poema, né? É fácil falar de quem vive no morro. Eu não moro no morro, eu vivo no morro. Tem gente que vive do morro, eu vivo para o morro. E aqui o morro se faz presente mais uma vez. Eu trago o melhor do meu morro para compartilhar com todos vocês. Alguns querem ter para ser. Lá, a gente é, pura fé. E ninguém tira a nossa alegria. O santo de casa no morro faz milagre todo dia. Por aí, não estão acostumados com aparências. Vivem sobre ideias rasas. Já pensou em passar pela experiência de bater em nossas portas e sentir como são cheirosas as nossas casas? Quem pisa no morro não quer voltar. Se encanta com a vista da cidade e sente algo que só se tem por lá. Respeito, alegria e dignidade. Faviladona. Tem uma história boa.
Conta.
Pode falar.
Não, conta aí. Se a história conta, é boa,
agora, a história prioridade.
Eu lembrei ontem, cara, que na época do colégio tinha um menino, cara, chamado Bocão, que ele tocava muito cavaquinho. Aí teve uma disputa de samba enredo com temas que os professores dariam, né? Cara, que loucura. Lá nesse ano no colégio, tinha aquelas rodas de resenha, todo mundo ficava na roda do Bocão, o Bocão tocava muito cavaquinho. Aí, cara, Pô, quando teve essa disputa de samba enredo, eu falei, ah, mano, agora é hora do Dinei se destacar. Aí, pô, chegou, teve vários temas de samba enredo. Ganhei um, aí depois ganhei outro. E o Bocão lá, ganhou um, ganhou outro. Pô, não sabia que o Bocão... Caraca, o Bocão ainda compõe, mano. Toca pra caraca, ainda compõe. Tocava cavaquinho mal, eu. Aí, cara, chegou na final, eu e o Bocão. Aí teve o sorteio lá do tema, o tema era... Tava lembrando disso ontem aqui. Falar de Santos Dumont, cara. Aí, pô, falei, ah, mano. Vou pra dentro. Fiz um samba de asas à imaginação. Com Santos Dumont, viajo de carona nos teus sonhos. São 100 anos de aviação, mas o meu erro foi. Eu falei pra todo mundo, vamos aprender só esse refrão. Vamos. Aí botei na cabeça de geral, quando começar, vocês cantam. De asas à imaginação, com Santos Dumont, viajo de carona nos teus sonhos. São 100 anos de aviação, beleza. O que que aconteceu, cara? Quando, na hora de dar o resultado, deram o resultado pro... O campeão, e o campeão é... Aí quem foi o campeão? O Bocão. Ah, eu fiquei muito... Aí fui lá logo no professor de história. Falei, oh, mas como assim um samba desse? Como é que eu pego esse samba, cara? Eu sei do que eu tô falando aí. Me falaram assim, ó. Ele falou assim, ó. Dinei, canta só o início do teu samba aí. Aí eu cantei. Foi do balão ao avião. Na cara do professor assim, ó. Que Albert Santos Dumont. Olha que mole que eu dei de cara. Mineiro de Ribeirão Preto. Aí já fui. Eu botei Mineiro de Ribeirão Preto no samba, mano. Aí falou, pô, cara, Ribeirão Preto é São Paulo de novo. Mano, fiz tudo direitinho, mas só não prestei atenção nas paradas. Porra, aí, mas foi muito, pô, experiência incrível, cara. Foi uma experiência incrível. Uma experiência incrível participar dessa parada aí. Tipo, eu participei de muito, muita disputa, cara, de samba, assim. E só coisa amadora, assim. Tipo, aqui na Dia da Cruz tem um lugar que tem disputa, carnaval. Aí eu ganhei, cara, na época, R$5.000. Fiz uma música chamada Bigode Esticado. Aí lá tinha um samba lá onde eu morava, chamado... Pinto na Perereca, olha que loucura. Eu ganhei também um samba enredo. Só que esse daí eu joguei sujo. Eu fiz o samba enredo sozinho. Era um pinto e uma perereca assim, um sapinho, né? Aí eu fiz a música. O pinto, bom forasteiro, foi lá no brejo cantou de galo. O sapo, o boi chorou, bebeu. Ficou na lama namorando a lua. No céu, fiz um samba, é legal pra caraca. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. O pinto e a perereca formam um casal perfeito. Não tem mais jeito, fiz um... Não tem mais... O pinto na perereca é um bloco sem defeito. Aí, o que eu fiz? Fui na casa de cada vizinha lá onde eu morava. Falei, aí, vou botar o nome do seu filho no samba enredo. Você vai lá como torcida torcer pro meu samba. Aí eu botei eu e 28 crianças no samba.
Cara.
Dinei. E Bia, Renatinho, Kaique, aí botei o nome da criançada toda, mano. Botei... Aquelas crianças torcendo pelo meu samba. Fui campeão. Na época foi. Ih, mó loucura. Foi 1 quilo de carne, 1 de asa, 1 quilo de linguiça, carvão, sério, e uma caixa de cerveja.
Nessa disputa aí, o vice foi Bocão, não?
Sabe quem foi o vice? Não vai acreditar quando eu falar. Sabe quem foi o vice? Periculosíssimo, fenômeno. Serginho Procópio, morava lá no meu bairro.
Caramba!
E eu, antes de sonhar em compor, Serginho Procópio já era compositor, já tinha feito. A amizade continua. Eu não falo mais que o Talarico. Ele tem muito sucesso. E eu, minha mãe, se aposentou merendeira. E a melhor amiga da minha mãe era merendeira com ela, que era mãe do Serginho Procópio. Então eu vivia na casa do Serginho Procópio, seu Osmar do Cavaco. Eu vivia vendo ali o Osmar, sabe? Tocando, e eu vi o Serginho e falava, caraca. E depois virou, passei até pouco tempo, a gente se falou a beça aí no celular. Maneira a minha história na música, cara, com relação. Tem tanta gente que passou pela minha vida, tipo, do nada, assim, um exemplo, o Riquinho. Eu era menor, cara, saindo pra jogar bola, tava tendo uma audição, meu irmão tinha um grupo de pagode chamado Arte de Ser, e saindo, ouvi uma voz muito bonita, cara, cantando. Sabe o que ele tava cantando na época? Numa fita, cassete lá. Só na hora da dor você vem me dizer. Só na hora da dor que eu sirvo pra você. Passei assim, falei, que bagulho, vou jogar bola não, vou ficar aqui. Aí o grupo todo lá na minha, no quintal da minha casa, assim, ouvindo música, um monte de fita cassete. Aí eu li escrito assim, Riquinho, música do Riquinho, a gente tinha lá Charles André, eu fui, bum, peguei a fita do Riquinho e guardei pra mim, mano. Guardei pra mim a fita do Riquinho. Eu tenho ela até hoje. Eu tenho essa fita até hoje. Mano, eu sou muito apaixonado pelo Riquinho. Aí ali foi meu primeiro, tipo, caraca, mano, quero isso pra mim, quero cantar, quero compor. Era bizarro a forma do cara falar, mano. É, se quer fugir do nosso amor, não seja tão covarde. Ele tinha um, sabe, uma alma, mano. Sabe, não sei, um lamento, mano. É surreal, surreal. E esse cara, mano, me desperta diversos sentimentos bons de querer, sabe, compor bem, sabe, de querer cantar bem, de querer ser incrível, cara, como ele foi. Eu sei que ninguém, eu jamais chegarei no nível dele, cara, mas só de ter ele como referência pra mim. E às vezes, cara, raramente eu recebo alguém assim no camarim que me fala, caramba, cara, seu timbre lembra muito o Riquinho. Em algumas músicas, não todas, sabe? Porque eu não virei o Riquinho cantando Par de Havaiana. Achei tão bacana, não vejo, mas seria legal, sabe? Então ele cantava mais aquele lamento. E eu tenho músicas que eu faço mesmo pra, na cara dele mesmo. Tipo, pô, quero fazer uma melodia tipo do Riquinho. Fiz uma música uma vez que foi pra... Ouvindo ele. Eu tava ouvindo umas fitas cassética dele lá. Aí eu falei, vou fazer uma melodia tipo do Riquinho. Fiz uma música. Vou cantar só o refrão aqui. Sem você tá ruim. Pra te ser bem sincero, nada posso fazer. Sem querer, te quero. Sem você tá ruim. Isso tá me acabando. Só você pra dar vida na vida que eu tô levando. Isso é muita influência do Riquinho, cara, que eu tenho, muita, muita. Aí o Claudemir, que foi muito parceiro dele também, então tem esse contato com o Claudemir, e isso foi criando em mim essa, sabe, essa paixão pelo Riquinho.
Você acha melodias. Que de alguma maneira, eu ia até te perguntar isso justamente por esse elo que é o Claudemir, você acha que de alguma maneira ele via o Riquinho assim, um pouco do Riquinho em você, do talento?
Talvez.
E por isso deu tão
talvez.
Certo.
Pode ser que sim, não sei. Pode ser que sim, mas eu acredito que não, porque o Riquinho era genial, cara, genial. E eu não sou, né? Eu não sou, tô engatinhando ainda.
Há controvérsias, hein, Wagner? Que nem não é genial, há controvérsias.
Você é gigante, meu amigo.
Tô engatinhando.
Primeira entrevista que eu vi tua, Dinei, foi falando sobre o Riquinho. Você falou dele para o Leandro Brito, se eu não me engano. Foi a primeira entrevista que eu vi tua. É. Entrevista mais extensa, assim.
E foi a primeira entrevista do Leandro Brito para alguém do pagode. Foi a primeira, assim que começou. Ele estreou a parada dele comigo. Falei, pô, mano, tô afim. Eu entrevisto o cavaquinista, tu vai fazer um show aqui em Brasília. Queria te entrevistar, vambora. Aí me entrevistou, foi a primeira. Vem muita gente de lá. Pô, vi tua live lá, maneiro, que, pô, é a caçula de cinco, tua mãe se aposentou merendeira, tu falou, vou largar o quartel pra viver de música.
Isso, eu lembro muito.
Toda hora a galera vem me lembrar dessa entrevista aí.
Deixa eu perguntar só uma última coisa, que eu acho que é importante, a gente já falou de muitas, enfim, do novo trabalho do Dinei, uhum. Do quanto ele tá se dedicando, enfim, a essa carreira de cantor, já falamos de composições do passado, enfim, inspirações... Deu para conversar sobre muita coisa. Sei que tem muita coisa ainda por trás dessa trajetória aí. A gente sabe o perrengue que é até o sucesso, enfim, que você está buscando, que você está encontrando. Mas uma coisa que eu queria só... Que eu acho que a gente também cumpre um papel social importante, Dinei. E a gente ficou encantado quando, enfim, no meio daquele movimento todo Eu acredito que foi na época da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Enfim, sim, você lançou Vidas Negras Importam, né?
Sim.
Você é um cara que parece também ser muito engajado dentro dessa temática do movimento negro. Eu queria que você falasse, sim, um pouco disso. O samba tem na história dele, assim, ao longo dos anos, o samba surgiu no seio da escravidão, o samba tem, sim, uma história de resistência, enfim, de afirmação do povo negro, né? O que o samba, enfim, o pagode representam para a tua negritude e a importância de você também cantar sobre isso, não falar só sobre amor, mas na hora que for preciso, sim, sim, falar sobre racismo, enfim, usar tua voz, o teu poder, o teu talento para essa causa, sabe?
Sim, Jorge Aragão já fazia bastante, né? Isso, né? Se preto de alma branca para você é um exemplo para dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Olha isso, cara. E quando eu faço Temos um Sonho, não, a maior inspiração foi a morte de George Floyd, mas a de tantos outros, sabe? Quando eu falo chega, é um chega mesmo, de não aguento mais. Porque, como tantos outros, né, negros, eu sofro muito, cara. Eu penso que quem é preto, quem é negro em qualquer lugar do mundo, em qualquer classe social. Eu te pergunto, você acha que o Djavan não sofre racismo, cara? Thiaguinho não sofre racismo? Não é porque ele é famoso, porque ele é artista, que não sofre, entendeu? O negro sofre racismo o tempo todo, os olhares da pessoa mudar de calçada porque te viu. Eu passo por isso, cara, diariamente. No meu condomínio aqui, há pouco tempo, eu desci todo de vermelho, cara. Casaco vermelho, bermuda vermelha, chinelo vermelho. Fui comprar um almoço ali, tava aguardando, que eu pedi pra viagem. Aí veio um casal, cara. O cara falou pra mim, aí, os garçons todos de terno e gravata. Aí, pega uma água lá pra mim, por favor. Aí eu só falei, eu tô com cara de garçom, cara. Então, quando eu falo chega, cara, porque o George Floyd não aguentava mais. Ele falou, chega, não consigo respirar. Eu me sinto sufocado também com os olhares, sabe? Com um preconceito. E eu, o Dinei, não acho que existe uma maneira certa ou errada de protestar, tipo, sabe? Errado é o racismo e ponto. Só que eu uso a minha arte, sabe? Uso a minha arte. E não é de hoje. Porque tem gente que pensa que, não, você fez essa música. Eu tenho uma música, até que o Nelson Sargento, que se foi essa semana, que Deus o tenha, em bom lugar, gravei um clipe com ele, que o nome da música é Coisa Boa, que também, após sofrer um preconceito, eu, cara, tinha ido buscar um direito autoral, cara. Aí, passei no Shopping Leblon e, cara, senti vontade de comer. Fui lá no Shopping Leblon, falei, vou almoçar aqui, fui comprar roupa, caraca. Mano, eu tava de boaça, fui comer. Aí, a mulher anotou errado. Eu pedi um frango, mano. Eu tinha vindo morar sozinho, há pouco tempo sem comer. Minha mãe se aposentou merendeira, né? Sentindo falta do arroz e feijão e frango da minha mãe. Falei, quero um arroz, feijão e frango. Pois, e a mulher, cara, anotou errado, tá demorando, a fila crescendo. Falei, o que que houve aí, cara? Aí ela falou, não, porque eu anotei errado, tô esperando a gerente.
Com certeza.
Mas o que que tu anotou? Me dá aí qualquer coisa. Ela falou, não, cara, deu um erro aqui, em vez do teu frango, eu anotei salmão. Eu falei, não, mas deixa isso aí. Ela falou, cara, o salmão é caro pra você.
Você que manda, Dinei.
Falou pra mim, cara. Só uma cara pra você.
É teu.
Aí, a minha, eu fiquei assim. Tem uns que são pesados, a gente sente muito, cara. Eu sinto muito com isso. Eu falei, o que é caro pra você? É o que você pediu, cara, é 13. É 56 o salmão. Então, R$50 é caro pra você. Deixa aí, eu tenho condição de pagar esses R$56 aí. E eu saí de lá, no carro, cantando... Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, boa. No desejo mesmo, sabe, dentro de mim, de mudar isso, de a pessoa ver, sabe, ligar a gente como não bem-sucedido, sem condições de ter alguma coisa ruim, tipo denegrir, é tornar negro. Então, negro é ruim, denegrir, pô, pode ser denegrir. Oh, é coisa boa, sabe? Aí fiquei falando isso, pô, se a coisa tá preta, a coisa tá preta, a coisa tá boa, pô. Não me olha achando que tá ruim, porque tá boa. sabe? Aí a gente precisa respeitar, pra também querer, quem sabe não tem que disputar. Pra quê? Suave na nave ninguém tá. Quer saber por quê? Tem estrada demais pra caminhar. E viver, se a coisa tá preta, a coisa tá boa, boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá. Eu só quero brincar de ser feliz. Essa música que o Diogo gravou, o Mumuzinho gravou com o Pérez, com o Dudu Nobre, é, que eu falo. No quilombo dos palmares, muitos negros fugitivos afugentaram. Eu faço muita música assim, fiz com o Xande de Pilares. Eu seria o Pantera Negra, casaria lá em Wakanda, porque a beleza dela é a mesma beleza negra de Luanda. Então, é, mas o, temos um sonho, quis botar o dedo na ferida mesmo. Falar, ó, eles não gostam da gente. Só que eu não tô falando de você que é branco, tô falando de quem é racista. Entendeu? Querem ver o nosso sangue, coincidentemente tem a mesma coisa. Só de olhar dá pra ver que eles não suportam, mas eles têm que entender, vidas pretas importam. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. E quando eu coloco, não sei se vocês assistiram o clipe, eu coloco as crianças ali pra cantar, é uma ponta de esperança, né, cara? É, porque realmente eu não quero um futuro assim, cara, pro meu filho, pros meus, porque dói, cara, dói. Ver a pessoa mudar de calçada porque te viu, os olhares, pô, é sinistro. Há pouco tempo no shopping, com a minha noiva, o segurança ficou, caraca, me seguindo. E eu falei pro cara, mano, tô me sentindo constrangido, o que que tá acontecendo? Não, não, nada, tô te seguindo, não. Eu falei pro cara, tô constrangido, cara, o que que eu tô fazendo, cara? Eu acho que o quê? Que eu vou roubar alguma coisa nesse shopping? Aí, e é muito difícil pra gente que é pessoa pública, eu como artista. É, eu fui fazer um show uma vez, de madrugada, parei assim, cara, que eu não tinha pilha pro inalador. E falei, cara, para aqui, fui na farmácia, cara, o cara me olhou, e eu, cara, já de tanto calejado que eu tô, de tanto não suportar, por isso que muitas das militâncias são agressivas, porque não aguentam mais, sabe? Quando fala chega, porque não, a gente não aguenta mais, é por isso que a gente fala chega, e vamos continuar falando disso até que mude, porque se a gente não falar, não vai mudar mesmo, entendeu? E eu falei pro cara, mano, tá me olhando assim estranho, por quê, cara? Você, negão, é achando que eu vou te roubar? O cara, não, Diney, tô te olhando porque eu sou teu fã, cara, olha isso, cara. É porque eu já tô tão, sabe, melindrado com a situação que, caraca, eu falei, é, negão, tá me olhando com medo, compadre? Não é roubo não, o cara falou, não, tô te olhando porque eu sou teu fã, cara. É o Diney, né? Eu falei, caramba. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado? Então a minha forma de protestar é escrevendo, cara, um som, sabe? É escrevendo, chega, chega. Essa música, esse chega, essa melodia começou a nascer vendo as notícias ali do Jorge Flores. E eu tava aqui, chega, chega. Quando eu falo, chega. No clipe eu faço isso pra... É difícil pra gente, sabe?
Tem o lance da falta de ar, né?
Tem, porque não é só ele que morreu asfixiado. A gente também tá morrendo aos poucos. Pô, todo dia, cara, é uma notícia, sabe? E a música é uma força transformadora, né, cara? Se a gente não tiver essa vontade, pra mim não faz sentido. Então, eu acredito que se eu for falar, eu não vou ter a maestria da Djamila, por exemplo, sabe? O que o Yuri Marçal faz com humor, cara. Ele fala disso, ele combate o racismo com humor. Eu é com a música, cara, o que eu sei fazer é escrever. Entendeu? Eu sou muito grato a Deus por poder ajudar nessa causa.
Diney, privilégio nosso, antes de você encerrar, só queria dizer que a gente é privilegiado. A gente aqui, algumas semanas aí atrás, uma das primeiras edições aí do SambaCast, a gente teve o privilégio de ouvir, Diney, de ver Jorge Aragão declamando Identidade. E hoje a gente tá vendo você,
caraca,
outra geração, mas um
talento. E eu cantei Identidade aqui, né?
Declamar pra gente. Você declamou Identidade e você declamou Vidas Negras Importam. Então eu queria só registrar, porque eu acho que foi um déjà vu que a gente teve, assim, sabe? Como se fosse de gerações diferentes, falando da mesma temática e com o mesmo vigor, sabe? Então, assim, é muito...
Dá tempo de cantar ela aí?
Muito importante pra gente. Você que manda, vamos lá.
Vamos cantar ela.
A gente fechar com chave de ouro.
Vamos fechar com chave de ouro. Porque muita gente diz que vidas pretas importam, né? Mas pra gente parece que nossas vidas têm menos valia, sabe? Será que todas as vidas pretas importam mesmo? Ao pé da letra. Chega, 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 chega. Eles não gostam da gente, querem ver o nosso sangue, que coincidentemente tem a mesma cor. O sangue deles, só de olhar dá pra ver. E eles não nos suportam, mas eles têm que entender. Vidas pretas importam. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Tanto preconceito eu não aguento mais. Por milhões de pretos é que eu tô cantando. Se for pra morrer, eu vou morrer lutando. Temos um sonho há anos, estamos marchando sim. Eu por você, você por mim. Sem força bruta, a luta da gente vai ter um fim. Irmão, me ajuda cantando assim. Chega, 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 chega.
Aí, com o recado poderoso do Dinei, que a gente encerra mais um SambaCast. Dinei, a gente já falou tanto durante o programa que somos teus fãs.
Muito. Né?
Você ouviu demais isso. Véio, Daniel. Pra gente, uma honra ter você no SambaCast.
Wagner, Daniel, obrigado. Honra minha, cara. Eu peço desculpa a demora, porque eu falei para você, a loucura que é ser um artista independente, é tudo, nasce daqui, a gente cria, a gente faz aqui, ontem ficamos o dia na rua, hoje de novo, e tá tudo fluindo, graças a Deus, e a nossa vontade de vencer, cara, que é maior, e é maior ainda o amor pelo que eu faço, cara, por esses dons preciosos de cantar e fazer música. Meu amor é maior que tudo, tudo, meu amor pela música.
Pra gente foi uma... Wagner,
tá chegando aí Pagodi, né, Daniel? Vamos todo mundo,
vamos conferir o Pagodi. Tá chegando esse mês, acompanhe nas redes sociais. Tem esse Pagodi vai se estender até... Tem umas participações bem legais que eu não posso falar agora.
Eu já ia dizer para você contar.
Não é um.
SambaCast já sabe.
Não vou falar, Dandara, não fala, não vou falar.
Eu vi ela falando.
Tem umas participações bem legais, então... No inverno, é a música para esquentar o inverno, vamos seguindo. Desse mês até o final do ano, muita coisa boa para quem é fã do meu trabalho e para quem está chegando agora através do SambaCast, está conhecendo o meu trabalho. Seja bem-vindo à Dineizada.
Boa. Esse foi mais um SambaCast. SambaCast entrevistou o Dinei, um dos maiores, repito, um dos maiores compositores da atualidade, dessa nova geração do samba.
Obrigado pelo carinho.
Dinei. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que chegou até aqui no SambaCast, muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem mais SambaCast para você. Valeu!
Deus abençoe!
A gente rifa. Acho que eu sobrevivo sem bater um FIFA, mas ficar sem você não dá jogo, bebê. É game over. Já tô vendo a gente tirando onda no meu carro caidinho ao som do Djonga. Olhazinho na feira, fim de semana, pastelzinho de carne, caldo de cana. Já tô vendo a gente tirando onda no meu carro caidinho ao som do